De novo vamos para o livro de Gênesis, mas esta vez vamos para o segundo capítulo. O livro de Gênesis está composto de várias seções que não necessariamente coincidem com os capítulos. Vocês sabem que os escritores da Bíblia não escreveram com estes capítulos e versículos, sino que eles foram acrescentados no século XII, no século XIV, especialmente por alguns arcebispos de Canterbury, na Inglaterra, e tem sido útil para encontrar rápidas passagens. Primeiro eles fizeram os capítulos, depois fizeram os versículos, e graças a esses números maiores e menores, nós chegamos pronto às passagens que precisamos. Às vezes, as perícopas, ou seja, as ideias completas, coincidem com os capítulos. Uma perícopa é uma ideia completa, que tem um início, um desenvolvimento e um final. Por exemplo, uma parábola começa, se desenvolve e termina, ou seja, uma ideia completa, isso é uma unidade. Então, essa é uma perícopa. Começa uma genealogia e termina, essa é outra perícopa. Começa uma história e termina, essa é uma perícopa. Começa uma oração, um poema e termina, essa é uma perícopa. Começa um documento citado, por exemplo, uma carta ou alguma citação, e termina, e isso forma uma unidade. Essas unidades são chamadas de perícopa. Às vezes, a colocação dos capítulos coincide com as perícopas, graças a Deus. Foram pessoas bem intencionadas que procuraram ajudar-nos e fizeram o melhor que eles puderam. Só que às vezes, em algumas ocasiões, os capítulos colocados posteriormente, 12, 14 séculos depois, às vezes não coincidem com as perícopas. Às vezes a ideia começa e ainda não terminou, e o capítulo já terminou. E o que acontece aqui em Gênesis, que eu vim falando dos 7 dias, ainda não tinha chegado o 7º dia e acabou o primeiro capítulo, mas a ideia ainda não acabou. A ideia tinha que continuar até o 7º dia. Isso era um documento. Você pode observar na sua Bíblia que começa com um: no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois vem falando dos 7 dias. E quando chega no capítulo 31, diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo tarde e amanhã, o 6º dia. Mas aí acabou o capítulo. Mas a sequência lógica tem 7 dias. E depois começa a falar de um outro assunto. Então a perícopa não terminou no verso 31. A perícopa, o documento, continuou até o capítulo 4, primeira parte. Quando você vai ao hebraico, você pega uma edição crítica, você vê que aquela primeira sessão abrange todos os 7 dias, e depois de abranger todos os 7 dias, faz um colofão. Um colofão é uma frase que resume o final. E essa frase que resume o primeiro documento é a frase que aparece no início de Gênesis 4, verso 1. Seria assim: Hela Toledot Hashamayim Bet Ha'eretz Behi Baram. Essa frase em hebraico é um colofão onde termina uma primeira tableta. Antigamente, os documentos mais antigos se escreviam em tabletas, e essas tabletas se escreviam em barro com cunhas. Depois se deixavam no sol ou até se cozinavam e ficavam como tijolos. y ese era un documento completo. Ese documento era llamado de Toledot. Ustedes, cuando está leyendo la traducción, usted no encuentra ese Toledot, porque usted ya está leyendo una traducción y usted se está guiando pelos capítulos y pelos versículos. Y a veces esa palabra Toledot, que es una palabra chave, es una palabra que significa relaciones. Entonces, a veces se traducida orígenes, a genealogía de, a historia de, los descendientes de, a familia de. Y usted lee varias traducciones. Mas cuando usted va no hebraico, no hebraico fala solamente Toledot. De ahí viene la palabra relato, Toledot, relato. Mas la terminación ot es femenina, no hebraico, y por tanto son relaciones. Entonces, el Génesis fue elaborado por Moisés, hilvanando, juntando varias relaciones antiguas que pasaron por las manos de Moisés, y él fue acomodando y actualizando para pasar una historia baseada en documentos patriarcales de los propios patriarcas. En aquel tiempo se escribía así en tabletas. Entonces, la primera tableta tiene un nombre, y ese nombre aparece en un colofón. A veces aparece en un principio, acima, como un epígrafe en un inicio, o a veces aparece en un final como un colofón. Cuando aparece en un inicio se llama de epígrafo, un escrito acima, epígrafe, como si fuese un título. Cuando aparece en un final, el título es llamado de colofón, que fica en un final. Entonces aquí, en Génesis, encontramos varios documentos o varias relaciones o varios toledot que son ordenados por Moisés. Los primeros de ellos tienen un final, un colofón, y después las relaciones de Abraham tienen un inicio, un epígrafe, como si fuese una tableta donde el asunto en estas tabletas primeras más antiguas está en un final. Y después, a partir de cierto tiempo, gustaron escribir, en lugar de un colofón final, colocar un epígrafe en un inicio, como un título en un principio. Cuando ustedes leen Moisés, ustedes van a ver que dice: esta es la ley sobre las bestias y tal cosa. Y a veces aparece, esta es la ley, aparece en un final. A veces aparece en un principio. En los salmos, usted ve que tiene unas letras pequeñas en un inicio que son parte de un salmo. Mas a veces aparecen no final. Por ejemplo, você vai a oração de Abacuc, termina con una letra pequeña, ao chefe dos instrumentos, porque aquella oración alguien colocó música y entregó aquella letra para o chefe dos instrumentos, que dirigía os louvores en Israel. A veces aparece no final, ao chefe dos instrumentos. A veces aparece no inicio, Mictán de David, sobre Neginot, sobre Sijonot, y esos nombres así se refieren a determinados tipos de escritos y de músicas. Entonces, Génesis tem incorporado 10 Toledot, o sea, 10 documentos que antigamente estaban separados o tabletas, que fueron llamados por Moisés de Toledot, y la palabra Toledot aparece a lo largo de todo el libro de Génesis y también continúa en eso. Y esa palabra Toledot está debajo de varias expresiones. La primera vez aparece aquí: esta es la Génesis dos céus y da terra cuando fueron criados, punto aparte. Aquí colocó una vírgula y continuó, porque punto y vírgula son cosas del portugués, del español, no del hebraico. ¿Se da cuenta? Cuando usted lee un texto hebraico, ven, conta toda la historia, termina la historia y aparece aquel colofón separado, y después comienza otro documento, dejando un espacio. Entonces, lo que es la Génesis dos céus da terra es lo que acabo de contar desde Génesis 1:1. Até Gênesis 2:4a. O documento começa Gênesis 1:1 e vai contando tudo e termina no documento no capítulo 2, parte A. Esta, ou seja, o que acaba de ler você, esta é a Gênesis dos céus e da terra. A palavra que aqui foi traduzida Gênesis é a palavra Tolenot, ou seja, estas são as relações dos céus e da terra de Hibaran na sua criação. Depois começa um segundo documento. E esse segundo documento começa no verso 4, na parte D. Começa: quando o Senhor Deus os criou, os céus e a terra, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra. E aqui começa a falar o Senhor Deus, ou seja, Javé Elohim. No primeiro documento só aparece o nome Elohim. No segundo documento aparece o nome Javé Elohim. E aí começa a contar a história da criação de Adão e Eva, da queda de Adão e Eva, dos primeiros filhos de Adão e Eva. E então termina com um colofão que diz, está em 5.1. Vaya comigo, verso 5.1. Lembre-se que isto não tinha capítulo nem versículos. Agora você fica confundido porque aparece no capítulo 5 como se fosse um começo. Mas lembre-se, é o colofão do segundo Toledot, o segundo documento. E diz: este é o livro, ou seja, Hela Sefer Toledot Adam. Ou seja, este é o livro das relações de Adão. Eu te acabo de falar, desde que começou o verso 4 na segunda parte, aí começou a contar como Deus criou o homem, criou a mulher, como era no jardim do Éden, como veio o pecado, veio a queda, como foram expulsos do jardim, como tiveram os primeiros filhos. Essa é a história de Adão e de Eva. Então isso estava escrito num livro, ou seja, num documento, que os livros não eram como estes livros agora. Antes de ser como estes livros, eram códices, antes eram rolos e antes eram tábuas, como quando o Senhor escreveu em tábuas de pedra, ou se escreveu em tábuas de barro com cunhas. Então o segundo documento é chamado o livro das relações de Adão. Então, primeiro documento, primeiro Toledot, estas são as relações dos céus e da terra, um documento que começa em Gênesis 1 e vai até 2.4a. Depois começa um outro documento que Moisés incluiu e até atualizou, e a mão da atualização de Moisés aparece, mas esse documento não é só originário de Moisés, é tomado bibliograficamente a fonte por Moisés e provém de Adão. Este é o livro das relações de Adão. Adão relatou as coisas, isso se escreveu num livro, e esse livro chegou nas mãos de Moisés, e Moisés está incorporando aqueles documentos no relato dele. E ele continua, mas às vezes tem que fazer explicações, porque Moisés viveu depois do dilúvio, e os nomes dos lugares eram nomes pós-diluvianos, e Moisés estava referindo a nomes anteriores. Então tem que explicar: o rio tal que esse que passa por la terra agora de tal, e o rio qual esse agora da terra de fulano, e aí vinha nomes posteriores ao dilúvio para explicar o que eram documentos anteriores ao dilúvio. Essas são as atualizações de Moisés. Depois tem que haver atualizações que Josué faz a Moisés e que Samuel faz a Josué. E assim a Bíblia foi escrita por documentos de testemunhos visuais dos acontecimentos, que são copiados, relaborados e atualizados, que continuam o testemunho de Deus. Então Gênesis tem 10 Toledot. 10 Toledot. Em 10 lugares de Gênesis aparece: estas são as relações de os céus e a terra. y hacer la yinta, que es una copia griega antigua a un texto hebraico, porque un texto hebraico que hoy se edita es un texto masorético, que masora quiere decir tradición textual, y los masoretas, o sea, los copistas de la tradición textual, fueron de la época del século VI a X de la era cristã. Entonces, los textos pre-masoréticos o anteriores a la época de los masoretas, no Tiberíades, en la base de los textos pre-masoréticos, se hizo la traducción de los 70 ancianos, de la Septuaginta, que pasaron en griego ese texto, antes del trabajo de los masoretas. Y los apóstoles citan el Antiguo Testamento en griego, na base da Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70, que foi antes do texto masorético. E lá, quando traduz aqui, estas são as a Gênesis, ele fala Hela Sefer Toledot Hashamajin Bethaelet, ou seja, este é o livro das relações dos céus e da terra. Depois vem, segundo documento, este é o livro das relações de Adão. E termina no capítulo 5, no início, porque o início do capítulo 5 é o colofão do segundo documento. Depois, quando se fala assim, estas são as relações de Noé, que conta como era o mundo antes de Noé e quais foram as gerações que viveram desde Adão até Noé. Quem é melhor que o próprio Noé para contabilizar isso com datas, quando nasceu fulano, quando morreu? Essa era a costume antiga de escrever. Hoje a arqueologia desenterra que será o comum da época antiga, escrever os descendentes, os filhos. Então vem, estas são as relações de Noé. Depois, quando se conta o dilúvio dele, aquela sessão do dilúvio, aqueles capítulos 7, 8, 9 que fala do dilúvio, e quando termina de contar o dilúvio, aparece no hebraico aquela frase: estas são as relações dos filhos de Noé. Porque os filhos de Noé foram os que experimentaram o dilúvio e eles contaram o dilúvio. E essa história, essas relações, esse relato do dilúvio está num documento, e Moisés pegou esse documento, copiou e disse no final: estas são as relações dos filhos de Noé. Depois continua: estas são as relações de Sem, estas são as relações de Taré, o pai de Abraão, Terá. Depois conta a história de Abraão e depois começa agora com o epígrafe: estas são as relações de Ismael, estas são as relações de Isaac, estas são as relações da família de Jacó. Ou seja, que Moisés compôs o Gênesis e levando todos aqueles documentos escritos pelos testigos oculares da história que eles viveram, atualizando-la para a geração da época de Moisés, quando precisava alguma explicação de nome, onomástica ou geográfica, fazia sua adaptação. E você percebe a época da adaptação, porque apareceu um parênteses explicativo que a gente de outra geração não entenderia, nomes de gerações antigas, antes tem que adaptar elas na época de Moisés. Assim foi como a Bíblia começou a ser escrita. Depois de escrever Moisés, acrescentou Josué algumas coisas ao livro de Moisés, e isso está escrito no livro de Josué, que Josué acrescentou palavras aos livros de Moisés, contando a morte de Moisés. E depois diz a Bíblia que Samuel com Natan e com Gad escreveram o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, as primeiras partes do livro de Samuel continuado pelos profetas Natan e Gad. Os cronistas da época de Davi, de Salomão e outros profetas foram escrevendo, e assim foi se escrevendo toda a Bíblia. Com os santos no ajuntamento que tivemos em Contagem, pudimos fazer um seguimento mais detalhado disso, que aqui estou fazendo só um resumo para tratar um assunto hoje. mas se vocês desejam, tem alguns sites onde os irmãos do Filho Varão, do site do Filho Varão da Igreja em Alegrete, também os irmãos de Macaé colocaram aquelas citas nos blogs deles, e se vocês desejam entrar com detalhe nesse estudo, podem acessar através desse meio. Hoje só fiz um resumo rápido, porque hoje vamos ver algo do segundo Toledoto. E aqui estivemos vendo passagens do primeiro Toledoto, da primeira tableta antiga, do primeiro documento que Adão incorporou e que Deus validou esse documento. Porque quando o próprio Deus falava em primeira pessoa, ele se referia a esse documento como verdadeiro. Quando Deus falou com Moisés lá no Monte Sinaí, ele disse: santificarás o sétimo dia, porque em seis dias fiz Javé o fim dos céus e a terra, e descansou no sétimo dia e o santificou. Ou seja, Deus, com suas próprias palavras, está resumindo o documento que o primeiro Toledoto, considerando válido o próprio Deus. Então, isto vem de Deus, de Deus mesmo. Amém? Então, o primeiro Toledoto são os sete dias e termina no sétimo dia, aí onde vem o colofão. Este é o livro das relações dos céus e da terra, porque disso é que trata o capítulo 1. Então termina aí. Depois começa um segundo Toledoto, uma segunda história, um segundo documento, uma segunda tableta. Começa a falar o livro das relações de Adão, onde conta a história de Adão, de Eva, a história da queda, a história da expulsão do jardim, a história do castigo, da promessa e a história dos primeiros filhos deles. E por isso termina essa segunda sessão em Gênesis 5:1, que é o final do segundo documento. Este é o livro das relações de Adão, porque Adão transmitiu essas tradições, e por isso isso estava no livro. E Moisés disse: este é o livro das relações de Adão. Adão relatou isso e isso ficou no livro, e Moisés está usando o livro das relações de Adão, passando para nós. Assim como Josefo, quando escreveu as antiguidades dos judeus, ele se copiava da Bíblia e de outros documentos antigos, e ia reelaborando e contando de novo a Bíblia, às vezes quase citada textualmente, às vezes acrescentando os detalhes, reelaborando. Então, irmãos, hoje, nesta parte agora, vamos ver um pouquinho do segundo Toledoto. Primeiro vimos quando Deus falou no primeiro Toledoto. Nos concentramos principalmente no verso 26 e sua sequência. Agora precisamos centrar o que Deus falou no segundo documento, que começa no capítulo 2, verso 4, parte B. Quando você vai no hebraico, você vê essas diferenças muito melhor que nas traduções. Amém? E até a diferença de autor se nota também. No primeiro Toledoto, Deus é chamado, desde princípio a fim, Elohim. Já nestes dias nos detivemos um pouco nessa palavra genérica do semítico, que quer dizer divindade, Elohim. Mas agora, no segundo documento, que começa a falar com detalhes do homem e da relação de Deus como homem, já aparece Deus chamado Javé Elohim. No primeiro documento não aparece o nome Javé, mas no segundo documento, no livro das relações de Adão, aparece Javé Elohim. Então vamos nos deter um pouco em Javé Elohim. Quando as pessoas não entendem que são dois documentos que foram colocados e irmanados um detrás do outro, a gente diz: mas que, como é que tem duas criações? Que lá em Gênesis 1 aparece a criação e aqui aparece de novo a criação. Não, não é outra criação. está contando de novo a mesma criação que contou no capítulo 1, mas esse é outro documento que está contando de novo os mesmos fatos, mas com mais detalhes. Não é outra criação a que aparece em Gênesis 2, é a mesma que aparece em Gênesis 1. Só que em Gênesis 1 fiz um resumo, mas este outro documento, que é o propósito dele relatar a tradição de Adão, então aí entra em mais detalhes, dá conta? Aí entra em mais detalhes. Então, esse documento começa no final, quando diz: quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, aqui fala no hebraico, não havia ainda nenhuma planta do campo da terra. E aí começa a falar do homem, mas uma névoa subia da terra. Então formou Yahvé Elohim. Aí começa a aparecer o nome de Deus que não aparecia no outro documento. No outro só aparecia Deus como Elohim, mas agora é Yahvé Elohim. Então, no primeiro documento nós aprendemos de Deus, porque são documentos inspirados por Deus, aprovados e reconhecidos por Deus, que quando o próprio Deus fala, fala com a linguagem deles, o próprio Deus fala com essa linguagem. Então, quando chegamos no segundo capítulo, que pertence ao segundo toledor, chamado Livro das Relações de Adão, que abrange todo o capítulo 2, desde 4b, todo o capítulo 3, todo o capítulo 4 e primeira parte do capítulo 5, primeiro verso. Esse é o segundo documento. O nome que Deus deu é Livro das Relações de Adão. Esse é o nome. Este é o Livro das Relações de Adão. Que o que contém? A história de Adão, porque o livro tem que aparecer no título. O tema do livro aparece no título, por isso não damos conta que esse verso é o colofão desses capítulos. No primeiro toledo nós vimos o propósito de Deus com o homem. No segundo documento vamos ver como Deus fez o homem para poder cumprir o propósito. A missão do homem é segundo o propósito de Deus para com Deus tem um propósito, e esse propósito é a missão que ele encomenda ao homem. E nestes dias nós nos detivemos no propósito e na missão que tem o homem. Amém? De portar a Deus, ser enchido da vida divina e representar a Deus, edificar o propósito de Deus no meio do combate. Agora o segundo documento acrescenta a revelação em relação com o primeiro. Volta a falar da criação do homem, mas explicita coisas que o primeiro documento não falou. Ainda que está falando de novo da criação do homem, está falando com outras palavras e está acrescentando revelação. No primeiro documento nós vínhamos qual é o propósito e a missão do homem, que é esse propósito. Agora no segundo documento Deus nos empieza a ensinar como Deus desenhou o homem para esse propósito. Nós os homens não somente precisamos saber para que fomos feitos, nós precisamos saber como podemos funcionar melhor e cooperar melhor com Deus para poder chegar com Ele a esse propósito. E essa é uma riqueza do segundo documento, a partir do segundo capítulo de Gênesis. Como o homem foi feito? Já sabemos que foi criado com um propósito. Mas agora, como ele funciona? Como ele foi criado para funcionar e cooperar com Deus? Porque se você não sabe como você funciona bem e como você funciona mal, e como quando você compra um aparelho e você não lê o manual los fabricantes, no, usted no sabe cómo va a funcionar aquel aparelho, y usted coloca en una tomada que tiene un duplo de funda aquel aparelho, fica quemado, porque usted, no tiene que ser 220, tiene que ser solamente 110, y aquí esto es para esto, esto funciona así, esto funciona así. Você vai compreendendo o funcionamento das partes, o relacionamento de uma parte com outra. Então, o livro das relações de Adão é um livro que mostra o desenho do homem, como o homem foi feito para poder cumprir o propósito. O propósito está no primeiro documento, mas o manual do fabricante, o manual do funcionamento, está no segundo documento. Você dá conta? E às vezes nós queremos ser espirituais e não podemos, porque nem sabemos que diferença tem espírito com alma. Às vezes até pensamos que alma e espírito são a mesma coisa. Às vezes pensamos que emoção é espiritualidade, não é? Então precisamos aprender da palavra de Deus, como fomos feitos, de que partes estamos compostos, que lugar tem cada parte e como cada uma das partes se relaciona bem com as outras partes e como entorpece, porque às vezes, se cada coisa está em seu lugar, não tem encontro de trens, mas às vezes, se as coisas não estão bem relacionadas, tem um choque, você não sabe o que vai fazer, o que está passando. Então, neste capítulo, Deus começa a dar os primeiros traços de revelação que logo são acrescentados com mais revelação, mas as linhas mestras do funcionamento do homem estão neste capítulo. Então, é muito importante fazer um seguimento bem devagar dele. Então vamos aí no capítulo 2. Vou saltar dos versos 4, 5 e 6, que falam da terra que havia na época da criação do homem e da mulher primeiros. Tudo isso está escondido no verso 7, na palavra então. É a mesma palavra como começamos aqui aquela noite, então. Aqui aparece então. Não havia chuva, só havia um vapor, e aquele vapor cobria, hein? Até o dilúvio não havia chuva desta, normal de agora. Era um vapor que subia. E havia aquele como dizer, aquela capa que protegia, e por essa proteção a gente podia viver mais anos que agora. E por isso aqueles animais mais antigos são os mesmos de agora, mas muito mais grandes, porque tartarugas gigantes e outros animais que estavam na condição de proteção, que mudou a partir do dilúvio. Mas antes do dilúvio não havia chuva normal, sino que um vapor subia da terra e regava o horto. Então Deus disse aquele horto, vocês dizem, não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque Javé Elohim não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para labrar o solo. Essa palavra chamada solo é Adama, e por isso o nome de Adão é Adão, porque ele é tirado da Adama, que era o pó da terra. Aí quando você vai vendo o hebraico, vê quão perto o nome Adão está da terra, dá conta? E Edom está perto de Adão, e significa vermelho, porque era terra roxa, terra vermelha. Roxa é outra coisa para vocês aqui. Então vamos por pedacinhos, e diz aí, então formou. E aqui você se encontra com outro verso. Verbo formar. Lá, no outro capítulo, você tinha encontrado o verbo fazer e o verbo criar. agora você se encontra com o verbo formar. Antes de continuar, só para que você veja os distintos verbos que Deus usa, vamos no início lá de Gênesis, de Isaías, capítulo 45, no início, perdão, no final. Isaías, capítulo 45, verso 18. Vou ler aqui umas palavras de um verso sumamente importante, que para entender o primeiro documento temos que lembrar que Deus está falando com a linguagem do primeiro documento, que se você lê no hebraico ainda está muito mais perto do primeiro documento que aparece na tradução. Um dia temos que entrar, se Deus nos concede, nos detalhes desse primeiro documento, só nos detivemos no homem. Isaías 45:18. Irmão, marque esse verso. Esse verso é um verso chave, uma porção da palavra de Deus chave para compreender a cosmogonia bíblica. Cosmogonia quer dizer as origens da criação. Isso é uma cosmogonia, quando se fala dos princípios. Então, porque assim diz Javé, ou seja, quem vai falar aqui é o próprio Deus. Assim diz Javé, que criou os céus. Aí eu uso um verbo, criar. O único Deus que formou, agora usa outro verbo, formou a terra, que a fez. E aqui esta tradução diz, já estabeleceu, mas a palavra no hebraico é a compôs, de compor algo que se descompôs. Não se estabeleceu somente como deixar ela quietinha, não. Se você ler nesta tradução, você vai ouvir falar da criação, da feitura, da formação e da composição da terra. Aqui foi traduzindo, estabeleceu. A tradução mais exata, a compôs. Ou seja, que Deus não somente criou os seres da terra, porque criar é a partir da nada, pela palavra, isso é criar. Mas Deus também fez a terra. O dia que o Senhor fez a terra e o céu. O segundo documento, quando você vai no hebraico, diz: quando o Senhor fez a terra e o céu, não havia homem na terra, não havia chuva e nem aquela. Mas aí Deus começa falando primeiro da terra. Quando fala da criação, o primeiro documento diz: no princípio criou os céus e a terra. Mas logo fala: quando o Senhor fez a terra e o céu. E aí você vê que usa a palavra fazer, usando coisas que já existiam, criadas por ele, e algo aconteceu, isso ficou um caos, que não foi feito por Deus esse caos, e ele, neste verso que estamos lendo, ele disse que ele não fez esse caos. Ah, mas quando eu disse, mas aqui Deus disse que ele não fez um caos, mas lá disse que a terra estava em caos, mas aqui disse que ele não fez aquele caos. Então quem fez aquele caos? E por que Deus tem que formar e compor? Se Deus só fala e tudo sai perfeito, nada. Quando Deus fala, seja isto, não vai sair um caos. Só quando Deus julga o pecado de outros, aí tem caos, aí tem desolação. Mas Deus não cria caos. E ele diz aqui, ó, Isaías 45:18, assim diz Javé, o próprio Deus está falando, está explicando que ele não fez um caos no princípio. Que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a compôs, que não a fez para ser um caos. Essa palavra que aqui parece caos, que lá em Gênesis 1:2 aparece desolada e vazia ou caótica, essas são duas palavras do hebraico, que são tohu va bohu. Tohu é a palavra que quer dizer desolação, caos. E boku quer dizer vazia, vácuo, vaciedade, sem sentido. Então, tohu, vavohu, são as palavras que o Espírito Santo usa no verso 2 de Gênesis 1 para referir-se a algo que aconteceu na terra depois de ser criado. E essas palavras são tohu. Daí da palavra tohu vem a palavra hebraica tehom, que é uma, digamos, uma adaptação da palavra tohu, tehom, que quer dizer abismo, né? E bohu quer dizer vazio, vácuo, vacuidade, desolação. Mas aqui Deus disse que Ele não fez a terra um caos. Não se entende por que aparece um caos lá, se Ele não fez a terra um caos. Porque houve uma rebelião. Quando você lê a tradução aqui, diz: a terra estava desolada e vazia. Estava, não é a palavra do hebraico. O verbo ser, o verbo estar no hebraico é tácito, não precisa ser explícito. Você pode pegar um estudo do idioma hebraico, do verbo ser, do verbo estar. E quando você está lendo o hebraico, você tem que, em português, colocar a palavra ser ou colar a palavra estar, porque no hebraico não precisa, no hebraico é tácita, não explícita. Você na tradução tem que fazer explícita, mas no hebraico não precisa. No hebraico essa palavra não se escreve. Mas aqui onde dizem que a terra estava, a palavra exata no hebraico é ajetá. Ajetá. Quando você pega essas raízes, ajetá, e vai buscar como é usada ou traduzida em outras passagens da Bíblia, você descobre que significado essa palavra. Essa mesma raiz que aparece em Gênesis 1, 2, e a terra estava desordenada e vazia, um caos. Essa palavra ajetar, as mesmas raízes dessa palavra estão em Gênesis 19, 26. Veja comigo, Gênesis 19, 26. Ou seja, as raízes da palavra em Gênesis 1, 2 estão em Gênesis 19, 26. Então, olha aqui, Gênesis 19, 26, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Essa palavra converteu-se tem as mesmas raízes da palavra que estava. Ou seja que o tradutor se encontrou aqui essas raízes e traduziu se converteu, ou se tornou, ou se volveu, mas lá traduziu estava, mas estava nunca no hebraico se escreve. Então você vê que o tradutor usou uma frase que oculta parte da revelação. A terra não foi feita por Deus caótica. O próprio Deus disse isso aqui em Isaías 45, 18: eu não a fiz um caos, eu não fiz a terra para um caos. Mas quando você vai na palavra ajetar, que se pode traduzir, se tornou, se converteu, veio a dar em, resultou, diferentes traduções, você entende que algo aconteceu com a terra, que não foi criado por Deus dessa maneira. E o próprio Deus disse: eu não fiz a terra um caos. Ele está falando aqui que não a fez para ser um caos. O próprio Deus disse, assim disse Javé, Deus está se lavando as mãos: eu não fiz a terra para um caos. Então, como se converteu num caos? Porque depois chegam todos os dias, quase todos, quando Deus vê o que ele fez, ele disse que era bom. O terceiro dia era bom, o quarto dia viu Deus que era bom, cinco dias que era bom, quando fiz o homem e a mulher, disse que era muito bom, mas no segundo dia ele não falou nada. Por que no segundo dia Deus não falou que era bom? Você lê com cuidado de novo Gênesis, o primeiro documento, o primeiro Toledó, o segundo dia, disse que separou as águas das águas, né? Mas não disse que era bom. Por que não era bom? E por que no seu nome, na Terra Nova, nome era mar? Mas Deus juntou os mares, por que Deus ficou calado? Porque essa era a jurisdição onde caiu o inimigo. No momento o inimigo estava na presença de Deus, e quando se revelou ele e os anjos, foi expulso da presença direta de Deus e entrou nos céus siderais e estelares e atmosféricos. Então o príncipe da potestade do ar estava aí, e o anjo do abismo estava lá. Então, se Deus dizia que tudo era bom, estaria mentindo. Então Deus sabia que lá estava o diabo, seus anjos caídos. Então Deus não falou que era bom. Deus separou as águas, começou a enfrentar aquele caos, a pôr ordem no caos. Mas no segundo dia Deus não falou que era bom, e por isso na nova terra não haverá mar. Não haverá mar. Então, já chegamos em Gênesis e Deus está falando de guardar. Mas guardar de quê? De que tem que guardar? Mas no capítulo 3 aparece a serpente. Ah, onde começou essa serpente? E por que a serpente não concorda com Deus? Ah, alguma coisa aconteceu quando que Deus tinha feito bem se converteu em caos. Não foi feito um caos. A terra tornou-se, convirtiu-se, assim como a mulher de Ló se tornou um estado de sal. Não era, se tornou. É a mesma raiz do verbo. De alguma coisa Deus está falando o homem, mas Deus está falando de uma maneira abreviada, porque Deus não quer que o homem conheça, isolado da mão dele, o bem e o mal. Deus não quer que o homem, Deus quer cobrir esse mundo do cultismo, de rebelião do homem. Não vai comer dessa árvore, porque o dia que comas daquela árvore de independência de Deus, vais morrer. Então o homem desobedeceu e abriu as portas para a entrada do mundo de maldade. E Deus sabia que existia, o homem não sabia nada. Alguma coisa suspeitava. Por quê? Por que Deus manda guardar? Que isso de árvore de bem e do mal? Que será? Bem ou mal não é a mesma coisa? Não sabia. E inocente. Não sabia nem que estava nu. Quantos anos Adão e Eva estiveram nus e não tiveram filhos? Só no ano 130 nasceu Sete. Por aí, anos 100 haverá nascido Caim e Abel. Um século eles inocentes, sem ter filhos, não sabiam nem que estavam nus, não sabiam nada de nada. Só estavam com Deus felizes. Eram inocentes. Aquele mundo existia maligno. E o homem tinha que guardar o jardim daquele mundo. Mas como tinha que guardar? Ignorando. Essa é a maneira de guardar, ignorando. Você sabe quais são as leis da guerra de Deus? A guerra de Deus, Deus disse assim: a primeira lei da guerra, você vai lá no Pentateuco, está a lei da guerra. O povo não tem que olhar para o inimigo. O povo tem que olhar para Deus e dar as costas para o inimigo. Que estranho. Que lei de guerra tão estranha. Que, porque é Deus que defende nossas costas. A lei da guerra é nós olharmos para o Senhor. E o Senhor é que peleja a batalha. Não é para que pelejeis vós, disse o Senhor.
Fiquem quietos, olhem para mim, sim, sabe? Você olha para o Senhor, você está aprendendo, adorando o Senhor, e o Senhor está guardando suas costas.
Isso é a lei da guerra, que estranha lei. Nenhum exército enfrentaria a guerra dessa maneira. Mas assim é que nós enfrentamos as guerras. Olhe para mim, fique quieto, olhe para mim e seja sábio. Dê as costas para o inimigo. Não se preocupe com as coisas do inimigo. Olhe para mim, me adora, confia em mim. Eu sou que estou dentro do inimigo. Eu sou que vou proteger você. Eu não vou permitir o inimigo chegar perto de você. Você só tem que se ocupar de mim e eu me ocupo de você. Essas são as leis da guerra. Escondidos com Cristo em Deus. Mas se você diz, vamos abrir esta janelinha lá. Vamos chamar aquele espírito de sabedoria que venha nos ensinar os mistérios do ocultismo. Irmão, sou mentira, sou serpente. Tanta gente enganada, verdade, irmão? Porque entrou no mundo que não tinha que entrar. Verdade? Não tinha que entrar lá. Então Deus é um homem inocente e o fez tripartido: espírito, alma, corpo. Tinha que guardar o orto e tinha que ignorar algo que Deus mandou ignorar. E o que não tinha que ignorar, e o primeiro que tinha que comer, o principal alimento, era a vida divina. Então vemos que aparece algo curioso. Aparece o homem com vida humana, natural, mas aparece a vida divina como possibilidade de vida para o homem, possibilidade adicional de vida. O homem tinha uma vida criada, um espírito criado, uma alma criada, um corpo criado, uma vida natural. E podia, com essa vida natural, escolher, tinha livre albedrío, podia escolher viver por Deus, ou podia escolher viver por si mesmo, sem Deus. E esse viver por si mesmo, sem Deus, estava representado naquela árvore, e aí estava escondido o princípio da serpente, de Satanás, que não quis viver para Deus, sino para si mesmo. Se colocou no lugar de Deus como se ele fosse Deus. E isso foi a filosofia que passou para a humanidade. E essa filosofia que está detrás da teosofia, do evolucionismo, do monismo, do panteísmo, do princípio de Jin-Yang, tudo isso. Você vai ver qual é que está detrás de tudo. É a mesma mentira da serpente. E você vai a fazer uma análise do pensamento do misticismo, do ocultismo, do evolucionismo, dessa filosofia, é a mentira da serpente. Sereis como Deus, vocês, sabendo bem e mal. Mas Deus fez um pacto. No livro de Oséias diz que Adão quebrantou o pacto. Ou seja, era uma aliança que o homem tinha que fazer com Deus. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, mas o homem não foi obrigado, porque não é o caráter de Deus obrigar ninguém. Assim Deus não trabalha. Deus não quer nada enganando ninguém. Deus não engana. Deus não força. Deus quer que você saiba bem o que quer. Se quer ou se não quer, ele não vai obrigar. Ainda que ele quer que você seja salvo, ele vai respeitar se você não quer ser salvo. Ele vai a renunciar à sua salvação para respeitar você. Eu quero que todo homem seja salvo, disse Deus. Eu quero que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade, que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo, que ninguém pereça, que o ímpio não pereça, senão que se arrepende e viva. Eu quero. Mas não vou obrigar você. Se você não quer, eu vou respeitar. Esse é o caráter de Deus. Irmão, lembre-se, Deus está respeitando as suas decisões. E se as suas decisões são egoístas, não são amigos de Deus. Você está indo mais e mais longe de Deus, e um dia você não poderá voltar. Tem um momento quando Deus para, até aqui, já não vou mais contender com o homem, não vou contender mais, porque ele ama isso. Seu Deus é seu ventre, seu Deus é ele mesmo, sua alma, seu Deus é isso, aquilo, isso que ele adora, que adora então. Deus deixa. Deus entrega aos que não têm em conta a Deus. Diz a Escritura: porquanto não receberam o amor da verdade para ser salvos, Deus os entregou, porque não tiveram em conta Deus. Deus os entregou, soltou para fazer coisas inconvenientes. Agora estão querendo ensinar que o homossexualismo é normal. Não é normal, é uma abominação a Deus. Mas eles estão querendo chamar o mal bem e o bem mal. E se você fala isso, pode ir para a prisão. Já tem pastores que tiveram 5 meses de prisão por pensar que o homossexualismo é pecado e falar isso. Tem um pastor na Noruega, estou falando em Brasil, mas também na Noruega, um pastor, por ensinar isso que estou ensinando, tive que ir à prisão. E um irmão que pegou os versículos da Bíblia que falam do homossexualismo, da versão King James, a mesma aprovada pelo governo britânico, ele não falou nenhuma palavra própria, somente colocou o versículo da Bíblia e fez repartir na rua. E agora foi a prisão. Porque vem a hora quando o mal chamará bem e o bem chamará mal. Mas isso serão eles, não a igreja. A igreja não tem uma palavra diferente à palavra de Deus. A igreja só tem a palavra de Deus para dizer a todo ser humano. Então, aqui neste segundo Toledo, começa Deus a falar do homem. E já fala que o homem é tripartido. Tem corpo, formado da terra, por isso há uma relação íntima entre a terra e nós, que até a argila da terra sirve para curar, para baixar a febre. Todos os nossos alimentos são tirados da terra. Nosso corpo, no hebraico é basar. Basar, no grego é soma, aí vem o somático do corpo. Basar é a palavra no hebraico para referir-se ao nosso corpo. Então diz aí em Gênesis 2, então formou o Senhor Deus, ou seja, Javé Elohim, o homem do pó da terra. Ou seja, que o homem não é só espírito, também é da terra, e isso é humano. O homem, seu corpo foi feito do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, diz esta tradução, e o homem passou a ser alma vivente. As palavras são basar para o corpo. Aqui que fala fôlego de vida, a palavra exata no hebraico é neshama hajim. A palavra neshama é um sinônimo da palavra ruha, que quer dizer espírito, com minúscula, espírito do homem. E não fala em singular hai, porque a palavra hai é a palavra vida. Mas aqui fala em plural, hajim, vidas. Por quê? Porque o homem tem 3 classes de vida. Pelo menos no início tem 2, com capacidade de ter 3, se vive por Deus. No hebraico as palavras são basar para o corpo, nefesh para a alma, hajá nefesh, quer dizer, alma vivente. Dizem que quando o Neshama Hajim, ou seja, o espírito de vidas, entrou no corpo, porque diz Tiago que o corpo sem espírito está morto, quando Deus soprou nas narinas daquele corpo de barro, de lama que Deus fez, soprou Neshamah Hayim, ou seja, espírito de vidas, plural. Então o homem chegou a ser uma alma vivente. Ele chegou a tomar consciência de si. Sua alma viveu, seu corpo viveu e seu espírito estava pronto para comer da vida divina se o homem escolhesse. Então, no grego, são três palavras diferentes para a vida. Por isso no hebraico dizem Hayim, em plural, vidas. Hay é vida, Hayim é vidas. E essas vidas, quando aparecem no idioma do Novo Testamento, são três níveis de vida. A vida do corpo é bios, ou vida biológica. A vida da nossa alma é psique, ou seja, a vida psíquica. E a vida divina de Deus é zoé. Mas o homem não tinha vida zoé ainda, tinha espírito. Ele era neutral. Se ele queria viver por Deus, ia comer da árvore da zoé. Essa árvore da vida é vida zoé. Quando você vai lá no Apocalipse, diz: aquele que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida. Você vê que classe de vida que é, lá no grego, e vida zoé, a vida divina. A vida divina é a própria vida que tem natureza divina, que não tem começo, não tem fim. Deus fez o homem com um espírito humano, com a capacidade de receber o Espírito Divino dentro dele. Se a vida divina entrar no homem, o homem não somente teria vida humana, sino também vida divina. O homem também teria vida divina. Mas até comer da árvore da vida, ele só tinha vida humana, vida criada. Seu corpo tinha vida biológica, sua alma tinha vida psicológica, mas seu espírito ainda não tinha vida divina. Mas poderia ter se comesse da árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, ele poderia ter. E antes da queda, o que mais Deus queria que o homem comesse era da árvore da vida. Mas Deus não forçou. Mas Deus colocou o prato no meio da mesa. Oh, se você chegou numa mesa e aqui está a cadeira posta, e aí está o prato, a colher, o garfo, a faca, e aí está o prato pronto, a Coca-Cola está lá na geladeira. Bom, a Coca-Cola pode ser que prefira suco de limpapo, mas o que está no prato é o principal. Então, quando você vai no Jardim do Éden, tinha toda classe de árvores frutais para alimentar o corpo humano em todas as suas necessidades e até a psique humana, porque a psique humana também é sustentada por alimentos. Há alimentos que deixam a gente mais alegre e outros que deixam a gente um pouco deprimida. Mas o homem não era somente alma e corpo, ele também tinha espírito, então tinha que alimentar seu espírito também. Então estava a árvore da vida divina, a própria vida eterna de Deus era a árvore que estava no meio do jardim, ou seja, no prato principal. Aí estava toda a cadeira pronta, o mantel pronto, os cobertos, não sei o nome, como é em português, os cobertos, talheres prontos, e a árvore da vida no meio. E o outro ao lado, mas não no meio, no meio está a árvore da vida. Você que acha que Deus queria que o homem tivesse comido? Se falou, não pode Coca-Cola, porque vai ter osteoporose. Ou seja, se come da árvore da ciência do mal, vai morrer, deixa isso de lado. Está aí porque existe o mal, está aí, mas deixa isso, não toque isso. Mas isto, como isto? Pode comer de tudo, só isso não. Não tome daquele, mas tudo pode comer. Ah, o que Deus mais queria? Quando o homem vai tomar a decisão de viver por Deus? Deus esperou, o homem era neutral. Hoje vamos provar de limpar, amanhã vamos provar a graviola, depois todo dia vamos comer pitanga e depois pitonga, etc, etc. Fui comendo, fui chamando animais. mas a vida divina o homem não comeu. Ainda não comia a outra docência do bem e do mal, mas não comia da vida divina. A vida divina era aquela que alimentaria seu espírito e selaria, carimbaria a aliança de Deus com o homem. Aí Deus passaria a ser a vida do homem e o homem viveria a vida divina. A vida divina e humana juntas, por isso era que se chamava aquele tabernáculo de reunião e aquela arca de aliança. Duas palavras chaves: aliança e reunião. O que Deus sempre quis, mas Ele não vai forçar. Ele vai deixar você passar 80 anos da sua vida e você vendo telenovelas, vendo partida de futebol, indo para shopping, e o Senhor querendo você comer da vida, mas você está querendo ir no shopping. E você morreu sem vida. É isso terrível. Adão viveu como 100 anos sem comer da árvore da vida, porque mais ou menos perto do ano 100 foi que nasceu Caim e Abel. Quando eles tinham mais ou menos 30 anos foi que nasceu Sete, que acabavam de matar Abel. Ou seja, uma vida humana longa, quase como as vidas nossas, 80 anos Deus esperando a ver o que você quer comer, o que você vai escolher, o que você gosta. E você gosta de muita coisa menos de viver em união com Deus, menos de invocar a Deus e viver por o Senhor. O que eu quero é o Senhor, não quero nada mais, quero viver por ti. A comida está pronta, está no centro da mesa, no meio do jardim, a mais formosa de todas as frutas, a vida divina. Mas Deus não forçou o homem, não forçou o homem. A vida divina é o alimento do espírito do homem. Se o homem não comia da vida divina, vai ter vida humana, vai ter força física, biológica, vai ter força natural, almática, vai ter força natural, mas sua vida vai ser só humana, só humanidade, só coisa de homem. Deus queria que o homem vivesse coisas de Deus, não buscasse as coisas de acima, que o homem, que Deus pudesse ser a vida do homem. Deus queria compartilhar, e isso que quer sempre, compartilhar sua própria vida conosco, que nossa vida seja vivida com Deus, que Ele seja a nossa vida. Podemos fazer as mesmas coisas, mas há uma grande diferença. Quando um dia do arrebatamento venha, haverá dois homens lavrando a terra, por fora estão fazendo a mesma coisa, mas por dentro um tem vida divina e outro não tem. Um está trabalhando a terra em união com Deus e para Deus, e outro não está perdendo tempo, porque aquele está trabalhando a terra de maneira transcendente, o outro de maneira intrascendente. Quanta gente vive a vida intrascendente. Se pode fazer a mesma coisa. As mulheres, duas estavam num moinho, as duas estavam fazendo o mesmo trabalho por fora, mas estavam fazendo de maneira diferente por dentro. Uma estava moendo em Cristo para Deus, outra estava fazendo tijolos para Faraó. Uma trabalhava para Faraó, outra trabalhava para Deus. Uma será tomada, outra será deixada. A diferença não estava no exterior. Estavam fazendo a mesma coisa, a diferença estava no sustento interior. Uma tinha Cristo. Quando Cristo, nossa vida, se manifesta, nós seremos manifestados com Ele em glória. Aí virá o arrebatamento, vamos subir com o Senhor, se estamos com Ele. Os que estão em Cristo, os que são de Cristo, serão tomados com Ele, mas os que não são de Cristo não tem nada a ver. É como se você tem aqui ferrugem e também tem acerrim de madeira. Acerrim de madeira não tem afinidade com o imã, mas aquele que é de metal, esse sim tem afinidade. Quando passa aquele imã, aquele que tem afinidade sobe, o outro fica aí. Assim, quando vem o Senhor, aqueles que têm a mesma vida, quando Cristo, que é nossa vida, seja manifestado, nós seremos manifestados com Ele. O que tenhamos dEle, pouco ou muito, o que tenhamos dEle vai ser manifestado, com muita ou pouca magnitude, depende até que ponto você cooperou para que Cristo se formasse em você. E isso que vai aparecer no último dia, esse é o peso de glória que cada um vai ter naquele dia. O que você trabalhou dele agora, vivendo pela árvore da vida, isso que vai aparecer. Mas aquelas virgens, que eram virgens, que esperavam em Cristo, que tinham aceito na lâmpada, quer dizer, nascidos de novo, porque tinham aceito na lâmpada, e a lâmpada é o Espírito do homem, e aceito é o Espírito de Deus, mas não tinham aceito na vasilha, ou seja, na sua alma. Não trabalharam o azeite, não fizeram circular o azeite na vida prática de sua vida. Viveram só na vida natural, não na vida ungida. Então, quando chegou a hora de acordar, elas descobriram que a luz delas era muito pouca, não estava apagada, mas parecia que vai apagar. Não pagaram o preço a tempo e ficaram excluídas. Tiveram que ir pagar, comprar, e enquanto compravam, já era tarde para entrar no milênio. E não entraram no milênio, porque não pagaram o preço a tempo. E agora tinham que ir pagar em outro tempo, diferente. Comprar, pagar o preço, para que Cristo se forme nela. Então, irmão, as duas tinham aceite, mas umas tinham azeite na lâmpada e na vasilha, outras somente na lâmpada. Esse é um caso diferente do arrebatamento, porque o arrebatamento não fala de filhos, fala de homens ou mulheres. Uma será tomada, a que é filha, e a que não é filha não será tomada. Um homem será tomado se é filho, e se não é filho não será tomado. Mas enquanto as virgens, todas acordaram. Veio um clamor, estavam dormidas, tinham dormido, e acordaram. Mas quando acordaram, acordaram com peso de glória diferente. Porque na ressurreição, uma estrela vai diferir de outra em glória. Por isso, Jeremias e outros profetas não aceitaram resgate para ter uma melhor ressurreição, ressuscitar com maior peso de glória, brilhar com mais magnitude, porque certa magnitude de Cristo pequena requer mais tempo de pagar preço. E se o tempo na Terra se acabou e já começou o milênio, quando vai pagar o preço? Elas tinham que comprar azeite. O Espírito Santo é um dom. Como tem que comprar? Tem que pagar o preço para que esse azeite passe para a vasilha. Deus não está vendendo o Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo seja usufruído e aplicado, você tem que pagar um preço. Você tem que se negar a si mesmo. Se você não se negar a si mesmo, como vai viver uma vida espiritual se você quer viver uma vida natural e está contente numa vida natural? Você vive uma vida natural, está cômodo, você não chora, você está contente. Em bobagem, em necessidade, em truaneria, está contente na vida natural. Não se nega assim, Senhor, não quero, estou cansado da vida natural, Senhor, estou cansado de criar problemas para os irmãos. Senhor, quero viver em união contigo. Quero viver em espírito e em verdade. Então você está se negando a si mesmo, sua alma, porque sua alma que está sendo perdida está sendo ganhada para o Senhor. a vasilha está adquirindo azeite através de um preço, que não é que o Espírito Santo seja vendido, mas para que você faça uso dele, você tem que pagar um preço de se negar a si mesmo, a vida da alma, e seguir a Cristo, viver em união com Cristo. O homem passou anos e anos e não comiu da árvore da vida. Quando chegou a hora, a serpente já tinha enganado Eva, e Adão amou mais Eva que Deus, e traspassou o pacto. E o que Deus queria que o homem fosse, agora ficou suspendido por um tempo, até que viesse Cristo, que se fez homem e foi provado em tudo, e ele sim chegou a ser o homem que Deus queria, o filho do homem. E agora ele, perfeito, é nosso ajudador, é nosso alimento, para nos capacitar a viver de novo por ele. Agora podemos comer, agora podemos viver por ele, para ser transformados à imagem dele. Mas para isso temos que ver a diferença do que é espírito, do que é alma e do que é carne. O que é viver por si mesmo, o que é viver em si mesmo, para si mesmo, e o que é viver em Deus, com Deus e para Deus, vivendo por Cristo. Essas coisas aparecem aqui, e já nosso tempo se acabou. Então, vamos parar aqui. Vamos dar graças a Deus. Vamos pedir ao Senhor que tenha de nós misericórdia, e que cada vez que nos lembremos que estamos por lá perdidos em necessidades, em bobeira, Senhor, tem piedade de mim, voltar para o Senhor, invocar de novo ao Senhor, entrar de novo no Espírito e dizer: Senhor, não quero viver por mim mesmo em necessidade, não quero viver vida natural somente, quero viver pela tua graça. E o Senhor disse que Ele não vai negar o seu Espírito àquele que quer o Espírito. O Pai não vai dar pedra àquele que quer pão, não vai dar serpente àquele que quer peixe, nem. Então o Pai vai dar o Espírito a quem quer viver com o Espírito. Ele não dá o Espírito por medida, mas nós vivemos muito pouco. Ele quer que vivamos mais, que vivamos mais em união com Ele. Querido Pai, todos nós, e eu primeiramente, sou culpável de estar longe de Ti. Perdoa esse pecado que é raiz dos demais, viver cômodo em si mesmo e não Te buscar. Perdoa meus pecados, Pai, e esse sobre todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Concede-me a graça, meus irmãos, de voltarmos para Ti, de invocar Teu nome, de pedir Teu socorro, de contar contigo, de crer em Ti e de viver em união contigo na vida espiritual e para Ti, para a Tua glória, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado.